dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de Hélio Della Nossa.
Olá, querido ouvinte, estamos no ar com o programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Fique conosco e nos próximos 45 minutos você ouvirá importantes informações a respeito de um tema do nosso dia a dia, analisados à luz da doutrina dos Espíritos. Ouça, com certeza será muito útil para você ou para alguém que você conheça. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador, e vai ao ar graças à colaboração de diversos companheiros de várias casas espíritas. E você pode participar, fazendo perguntas, dando sugestões, tecendo suas críticas, enfim, dando a sua colaboração, inclusive, e solicitamos que sugira outros temas para debate aqui nesse horário. E no dia de hoje nós estamos aqui reunidos com os amigos que colaboram sempre conosco nesse trabalho, com o Targino, com o Cândido, e aqui na mesa com o Valdir, com o Marinho, e o nosso convidado de hoje é o Hilário Rocha. E o tema que nós vamos analisar nesta manhã é um tema muito interessante, é o Centro Espírita, as suas finalidades, por que ele existe e como que se processa os trabalhos dentro do Centro Espírita, porque muita gente, muitas vezes, nunca entrou no Centro Espírita, não sabe como que acontece dentro de um deles, e outros apenas conhecem aquele, é onde ele frequenta, não tem ideia de como funciona e das grandes finalidades desse importante local de refazimento e de construção de seres no atual estágio evolutivo que nós estamos. E sem mais delongas, nós vamos dando início ao nosso programa, jogando a primeira pergunta aqui no ar, aqui para a mesa, onde está o Valdir, o Marinho e o Hilário. Hilário, nas igrejas, nos templos de outras religiões cristãs, pode-se ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Sabe-se que lá vai se estudar o Evangelho de Jesus, vai se ouvir alguma coisa a respeito, pelo menos. No Centro Espírita, fala-se também no Evangelho de Jesus? Então, qual é a diferença entre as igrejas, os templos e o Centro Espírita?
Bom dia a todos, queridos ouvintes, caríssimos companheiros, mas bom dia mesmo. Desejamos de todo o coração que esta manhã seja ensolarada. Ensolarada, como ensolarada é a vida de todo aquele que adentra um centro espírita e resolve participar dele. É verdade, queridos, que no centro espírita se fala do Evangelho de Jesus. E esta é a finalidade principal da casa espírita. Com todo respeito às religiões ortodoxas, com todo respeito às igrejas, e aqui deve-se ficar bem claro que o Espiritismo não está na Terra para competir, para ter uma finalidade proselitista e para roubar adeptos das religiões. Absolutamente. A finalidade principal do Espiritismo é auxiliar as religiões terrenas. E dentro da Casa Espírita se fala do Evangelho de Jesus através de toda a conotação da pureza primitiva do cristianismo, sem dogmas, sem aparatos exteriores, sem rituais, mas enfatizando principalmente a presença do personagem de maior destaque da doutrina dos Espíritos, que é Jesus de Nazaré, o sol abençoado das nossas almas. No Centro Espírita nós aprendemos a imortalidade da alma. Morre o corpo, mas o espírito não acaba. A pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, Pai de amor, de misericórdia, de caridade, que ama imensamente seus filhos, a mediunidade, a comunicação entre os espíritos, a interexistência entre mundo material e mundo espiritual, e a certeza de que o ser humano é peça importantíssima na engrenagem da vida, como filho de Deus que é, criado para vencer, criado para amar, criado para evoluir. No Centro Espírita, realiza-se a promessa de Jesus, exarada no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Paráclito, o Espírito de Verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Espiritismo é um sol abençoado na vida de todo mundo. E como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar das religiões, guardando um profundo respeito por todas elas, porque religião, acima de tudo, é o amor que as pessoas têm dentro do coração, longe de qualquer natureza denominacional, longe de quaisquer rótulos.
Mário, mas a respeito do tema diferença que existe, ou a semelhança entre o centro espírita e as igrejas, você teria alguma coisa a acrescentar?
A abordagem do Hilário é bastante abrangente, profunda, por si só não requer nenhum complemento. De nossa parte, poderíamos apenas comentar que, às vezes, nós nos confundimos um pouco quando identificamos as várias semelhanças que existem entre os preceitos das casas religiosas, que são cristãs. Todas as casas religiosas, todas as religiões de base cristã, possuem, evidentemente, o Evangelho de Jesus, possuem o Novo Testamento como base da sua atividade, do seu trabalho. Mas as distinções também são claras, também existem. Na doutrina espírita, como foi dito, toda essa base de amor, essa base de fraternidade, a base do perdão entre os semelhantes, amar o semelhante como a nós mesmos, não exclui, evidentemente, a crença, não exclui a realidade da vida após a morte. É ali no Centro Espírita que nós analisamos as nossas atividades no dia de hoje, tendo em vista o nosso retorno à pátria espiritual, quando nós nos desvencilharmos, quando nós concluímos com a tarefa, concluímos com a nossa existência aqui na presente encarnação. Portanto, a Casa Espírita tem uma diferença com relação às religiões tradicionais, como foi dito, no sentido de que nós estamos todos os dias na Casa Espírita nos preparando para cada vez mais podermos seguir o nosso caminho na espiritualidade, nosso caminho, a nossa vida espiritual com permanente progresso. Não apenas olhando a presente existência, como apenas olhando os dias ou os anos que nos faltam aqui na Terra, porque mesmo aquela pessoa que já se encontra numa idade mais avançada, ela continuará sendo um espírito vivo na espiritualidade, ela retornará aqui para a Terra e, portanto, nós nunca temos tempo a perder no nosso aprendizado.
Muitos dos que estão nos ouvindo devem ter surpreendido quando foi pela primeira vez num centro espírita e chegou lá e não encontrou o que ele imaginava que ia encontrar. Ele não viu, assim, imagens, não viu velas, não viu paramentos, né? Ele viu, assim, uma coisa muito semelhante com a sala até da casa dele, muitas vezes, um local, assim, tranquilo, limpo, sem nenhuma daquilo que ele imaginava que lá pudesse ter. Então ele acaba se sentindo em casa, sentindo como se estivesse conversando, assim, né, num local com amigos, logicamente dentro de um ambiente, assim, de elevado, assim, estudando o Evangelho. Então, muitas vezes podemos dizer, assim, que tem poucas diferenças, inclusive, de uma E uma dessas igrejas, por exemplo, que igreja protestante, por isso é que podemos dizer assim, é igual, né? Dentro não tem imagem, não tem nada, é um salão, né? A pessoa senta e vai lá e ouve uma palestra. Então eu pergunto, então, Hilário, qual é a finalidade, então, que podemos dizer da finalidade do centro espírita? Por que, então, mais o centro espírita ainda além?
A misericórdia do igreja, Pai, né? A misericórdia de Deus está sempre presente, atendendo às necessidades de todos os seus filhos. E o centro espírita é um instrumento abençoado dessa misericórdia, porque tem como finalidade criar uma mentalidade viva, uma mentalidade esclarecedora e fraterna no seio da sociedade atual, trazendo a grande lei abençoada da reencarnação. A reencarnação é o mais legítimo atestado do imenso amor e da incomensurável misericórdia e justiça de Deus. O centro espírita, nós podemos dizer como sua finalidade, célula máter de uma sociedade moderna, célula geradora de uma sociedade lutadora, de uma sociedade honesta, trabalhadora e feliz. Com a reencarnação, o ser humano aprende no centro espírita a colecionar as moedas da sabedoria no cofre do dever bem cumprido e da tranquilidade de consciência. Essa é a finalidade maior da Casa Espírita.
É, Mário, porque sem a reencarnação, realmente, muitas coisas ficam sem explicação, né? Então, as pessoas, às vezes, não conseguem, numa sociedade moderna, atual, com a ciência aí, trazendo tantas informações a todo momento, as pessoas não conseguem, às vezes, alicerçar a sua fé, né? Sem essa consciência da reencarnação, porque é difícil a pessoa imaginar que tudo vai terminar. Ainda eu li essa semana passada no jornal com Henry Ford, ele era reencarnacionista. E ele só conseguiu fazer o que fez pela Ford, construiu a Ford, que é hoje praticamente a primeira das grandes montadoras, né? Deu início à industrialização, quando ele compreendeu a reencarnação. É interessante, porque antes disso ele não via muito sentido, como é que ele podia trabalhar tanto uma coisa que terminaria, e ele desencarnando terminaria tudo. Quando ele compreendeu a reencarnação, aí ele teve forças, inclusive fez a Ford ser o que é nos dias de hoje, né? E não tem notícia que ele fosse espírita, mas ele era reencarnacionista, isso levou.
E leva também ao materialismo, né? A não crença na reencarnação, né?
A pessoa tenta tirar o que pode naquele espaço de tempo que resta, né? Então, dentro disso, essa seria a grande diferença do centro espírita, então?
Com certeza. E também, imaginando que quando nós pensamos na reencarnação, como sugeriu Hilário, muito propriamente, nós não estamos pensando só na reencarnação futura. Nós também podemos encontrar as explicações para as nossas adversidades, as nossas dificuldades na vida presente, imaginando que tivemos encarnações passadas e que hoje nós estamos sofrendo ou estamos vivenciando, experimentando as consequências naturais de erros anteriores. Muitas vezes nós imaginamos, aí vem a essência do Evangelho, nasce um significado da boa nova, né? A novidade boa que Jesus trouxe na oportunidade, mostrando que Deus é bom, que Deus não pune, que Deus não castiga, né? Por isso que fica conhecido como aquela esperança da boa nova, né? Porque quando nós no passado, ou quando nós cometemos um equívoco, cometemos um erro, nós naturalmente sofremos a consequência daquele erro, mas não como um castigo. Como simplesmente a consequência natural de algo que equivocadamente a gente fez. Da mesma maneira, quando nós distraidamente nos machucamos, não é, Hilário? Quando a gente distraidamente está manipulando um objeto, um instrumento cortante qualquer, e sem querer a gente corta o dedo. Por exemplo, aquele corte é simplesmente consequência natural de uma desatenção nossa. E assim também a lei espiritual. Quer dizer, quando nós cometemos enganos, quando nós cometemos equívocos mais sérios, né, nós também estaremos vivenciando naturalmente a consequência. Então essa consequência dessa compreensão da reencarnação, tendo como prisma o que ocorreu no nosso passado e o que vai ocorrer no nosso futuro, é que cria essa dimensão espiritual da consciência de cada um de nós. Não é, Hilário? O que você acha?
Eu particularmente não teria mais nada a acrescentar à sua colocação, Mário. Mas é bom que fique bem claro para todos nós, para os nossos amigos, que Deus não castiga, Deus corrige. Deus não envia castigos, envia corrigendas. Existem leis, tudo gira em função de leis. E a maior alegria para o espírita é saber que ele é herdeiro de si mesmo, que está nele mesmo a base da construção da sua felicidade ou do seu sofrimento, da sua infelicidade, como autor, como arquiteto do seu próprio destino, como dizia o grande Paulo de Tarso: aquilo que o homem semear, isto mesmo ele também ceifará, deixando bem claro que ninguém é obrigado a semear, mas colher todos nós somos obrigados. Nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos no jardim da vida. E a maior alegria nossa é saber que somos jardineiros da vida. E de termos também a possibilidade, queridos, de aproveitar esta encarnação. Não precisa esperar o desencarne e as reencarnações futuras. Vamos aproveitar esta encarnação para que os nossos créditos espirituais fiquem cada vez mais lá em cima e os nossos débitos cada vez mais lá embaixo.
Hilário, agora vamos falar um pouco sobre evolução espiritual. Você acha que nós temos condições de evoluir espiritualmente se não frequentarmos um centro ou uma religião qualquer?
Claro, só que pensa um pouquinho, vamos entrar com o intervalo, enquanto você vai pensando nessa resposta. Vamos entrar com o intervalo. Voltamos já.